Massa Cinzenta Itambé.
Rodrigo Constantino, economista e presidente do Instituto Liberal, fala sobre programas como Minha Casa Minha Vida e PAC, que deveriam ser locomotivas de desenvolvimento, mas que perderam força e hoje são apenas ideológicos. O governo tenta encaminhar concessões para rodovias e ferrovias, mas o processo ainda não saiu do papel. Na sua avaliação, o que está dando errado?
Na minha opinião, o modelo de concessões adotado pelo governo do PT está equivocado. É um modelo que carrega muito ranço ideológico. Acho que há uma total desconfiança em relação à própria, ao próprio funcionamento do mercado e seus mecanismos de incentivo. Então, me parece que é um governo que gostaria, inclusive, de determinar o tipo de retorno, de rentabilidade que cada investimento desses deve ter. E não é assim que funciona o mercado. Quer dizer, depende de inúmeros fatores na hora de você avaliar se vai ou não alocar bilhões de reais para determinado setor, para determinado investimento. E isso entra na conta dessas empresas do mundo todo. E quando o governo tenta, então, ingerir demais e controlar demais esse processo, acaba afugentando, acaba assustando potenciais investidores. Acho que isso é uma das principais causas aí de não ter dado certo até agora as concessões feitas no Brasil nos últimos anos.
O senhor acredita que o projeto do trem-bala brasileiro ainda sairá do papel?
Eu espero que o projeto do trem-bala não saia do papel. Eu espero que ele seja engavetado. Eu acho que é um projeto ruim, começou com uma certa magnitude de orçamento estimado e já está em 3-4 vezes isso, é uma soma astronômica, assustadora, da ordem de 40 bilhões de reais, ninguém sabe ao certo onde isso vai parar, e acho que existem várias outras prioridades no Brasil hoje. Acho que o governo não deveria se meter nisso, além do mais, sabemos que depende bastante de recursos públicos, inclusive do BNDES, para poder viabilizar, se é que viabilizaria o leilão para o investimento no trem-bala. Então eu espero que seja engavetado, é um projeto ruim. Mas se eu acho que vai ou não sair do papel, infelizmente, eu acho que ainda tem aí uma chance de sair, porque o governo tem demonstrado uma certa obsessão com esse projeto, né? Não se sabe exatamente o motivo, mas o fato é que desde a época do governo Lula e agora na gestão da presidente Dilma, há esse foco em tirar do papel o projeto do trem-bala, que não é fácil entender exatamente o motivo, pelo menos do ponto de vista econômico. Se há alguma outra coisa por trás ou não, é leviano dizer, mas o fato é que não deveria sair do papel.
Os agentes ligados aos empreendimentos de infraestrutura no país sempre comparam o Brasil com a China. Reclamam que a principal diferença entre os dois países é a burocracia para fazer as obras andarem. O senhor avalia que seja só isso?
Quando se compara o Brasil com a China, é preciso lembrar sempre que a China é um regime ditatorial. Então, por definição, em ditaduras você não precisa passar por todo o processo lento, gradual e de concessões políticas como numa democracia. Você não tem que disputar até mesmo o famoso toma lá da cá de um congresso. Obviamente isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você pode executar de forma mais rápida alguns projetos que o governo em seu nível de cima define como desejável. As desvantagens são muito maiores e principalmente a médio e longo prazo, na minha opinião. Acho que não é uma boa substituição um processo imperfeito e lento da democracia por um regime de tomada de decisão na base de uma cúpula ditatorial que vai impor goela abaixo do povo todo suas decisões. Então, realmente, acho que a burocracia é um fardo muito grande no Brasil. Existem democracias que têm um processo burocrático muito menor. Acho que o Brasil deveria se espelhar nesses bons exemplos e caminhar nessa direção de redução desse peso burocrático e desse obstáculo nas tomadas de decisão, só que, sem dúvida nenhuma, não é substituindo por um modelo antidemocrático, como é o caso da China, que nós vamos progredir. Acho que seria um grande retrocesso.
Os programas como Minha Casa, Minha Vida e PAC já estariam saturados?
Eu creio que o programa Minha Casa, Minha Vida e o próprio PAC já saturaram. Acho que você consegue, num país com certas carências sociais como o Brasil, você até consegue justificar no debate político que são programas necessários ou desejáveis, dependendo do espectro ideológico. Mas eu acho que não faz muito sentido você seguir concentrando cada vez mais no governo e no Estado locomotiva do crescimento econômico, a locomotiva do progresso. Eu acho que já se mostrou um caminho ruim, um caminho com muitas imperfeições e muito suscetível, inclusive, a desvio de recursos, a corrupção e tudo mais, e a ineficiência mesmo de alocação dos recursos. Então, me parece que tem muito mais aí de veio populista, eleitoral, que permanece nesse tipo de programa do que efetivamente a busca de uma melhoria no campo socioeconômico do país. Então, acho que definitivamente não é esse o caminho. Acho que o Brasil precisa de um choque de mais livre mercado e menos decisões concentradas na esfera estatal no âmbito da economia. Acho que não se mostrou um bom método para produzir progresso econômico e social no Brasil, esse método de o governo decidindo e subsidiando e tomando conta de obras e de empréstimos para setor imobiliário e tudo mais. Acho que é preciso lembrar que na crise de 2008 dos Estados Unidos, ficou conhecido como a crise do subprime, o epicentro do problema era justamente o setor de hipotecas, que era muito dominado por intervenção do Estado. Então, acho que se eles tiveram lá nos Estados Unidos, que são uma democracia muito mais sólida e avançada que a nossa, vários problemas de má alocação desses recursos por desvio de interesses para a política e para fins eleitoreiros, acho que o Brasil, sem dúvida, não ia ser um caso de excelência e de blindar esse setor desses interesses políticos. Então, acho que aqui a gente corre um risco muito maior de ver esse tipo de projeto sendo desviado para outras finalidades que não a finalidade econômica.
Principalmente no caso do PAC, boa parte dos agentes envolvidos com o programa dizem que o problema não é dinheiro. Se temos recursos disponíveis, por que as obras não são executadas?
O problema do PAC, sem dúvida, não é apenas dinheiro. Você tem um orçamento aprovado para essas obras bilionário, e quando a gente vai ver a execução dessas obras, não é uma parte, é uma parcela, às vezes até ínfima, daquilo que foi autorizado. Então, isso mostra uma falta de capacidade de gestão até mesmo e de execução do próprio governo. Parte da explicação, na minha opinião, tem a ver com essa situação de quase pleno emprego no Brasil. Você hoje vive uma fase de muitas pessoas empregadas e poucas pessoas procurando emprego e desocupadas, o que força, inclusive, uma certa coloca uma certa pressão nos insumos e no preço desses insumos, no capital humano, inclusive, o que é uma pressão inflacionária. Então, quando o governo tem que competir na contratação desses recursos com o setor privado, isso acaba sendo complicado para ele atrair esse pessoal e para ele conseguir tocar as obras, o próprio índice de construção civil, o preço atrelado a esses insumos voltados a obras civis subiram muito. Então, quando você começa a entender a dinâmica macro do setor, você vê que o governo, ainda por cima, com todo o seu mecanismo de incentivos inadequado, porque ele não consegue adotar um mecanismo de meritocracia em suas obras, ele não consegue premiar os funcionários mais competentes e punir os mais incompetentes, ele não tem até mesmo o interesse do próprio sócio que coloca o seu recurso ali na reta, em risco, com o seu escrutínio, então, para que seja alocado de forma mais eficiente, porque tempo é dinheiro. Então, na iniciativa privada, quando uma obra começa a se estender muito, isso dói no bolso do próprio acionista e do próprio dono daquela obra, enquanto que no governo é o dinheiro da viúva. Então, quer dizer, você junta tudo isso e você começa a entender por que o PAC passou a ser muito mais associado a uma espécie de propaganda política do que efetivamente um programa que tem um resultado concreto muito positivo para mostrar. Acho que fica muito com a imagem de um engodo até mesmo, e boa parte disso, não, sem dúvida nenhuma, não é falta de recurso, é falta de capacidade de gestão do governo.
O setor da construção civil hoje encontra-se numa fase de otimismo realista, ou seja, avalia que o ritmo experimentado entre 2008 e 2012 não se repetirá nos anos seguintes. O que estimula este certo pessimismo?
Para mim, o setor de construção civil viveu uma época de euforia, né, um boom, que alguns analistas chegaram, inclusive, a aventar a possibilidade de se tratar de uma bolha, né, porque teve muito de crédito, principalmente crédito público, por trás desse crescimento, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, isso foi o fator principal da bolha que estourou depois lá em 2008, bolha imobiliária. Então, acho que o setor de construção civil no Brasil teve esse boom e essa fase de euforia, e muitas empresas do setor abriram capital em bolsa, fizeram seus IPOs e captaram bilhões e bilhões de recursos no mercado, e com isso ficaram com o seu caixa abarrotado de recursos para investimentos, e novos lançamentos foram feitos numa taxa de crescimento realmente impressionante. É difícil você conseguir imaginar que dá para gerir um crescimento desse de forma eficiente. Então, acho que você teve essa fase que não se repetirá, sem dúvida nenhuma, na minha opinião. Esgotou-se a fase de euforia do setor de construção civil no Brasil. A dúvida que fica é: só se esgotou uma fase de euforia ou vamos viver realmente uma fase de ressaca e de ajustes dolorosos por conta desses excessos que foram cometidos pelo setor nos últimos anos? Essa é a pergunta difícil de ser respondida. Em minha opinião, acho que houve excessos, sim, bem localizados em alguns casos, mas bem evidentes também, e não vai ser nada bonito de se ver essa fase de ajuste. Acho que muito crédito foi dado, muitas pessoas passaram a comprar casas com crédito de 20, 30 anos à frente. Isso depende bastante do nível de emprego para não ter um crescimento na inadimplência, que seria muito ruim para o setor, entraria numa espécie de ciclo vicioso, uma bola de neve que afetaria toda a cadeia de construção civil. Espero que não chegue a tanto, mas acho que é melhor se prevenir, porque uma fase bem complicada pode chegar aí nos próximos anos.
Em países que se propõem a crescer, a construção civil sempre recebe os holofotes governamentais. Falta isso no Brasil?
Eu acho que o setor de construção civil é sempre muito importante, porque ele emprega muita gente e ele acaba sendo relevante até para quem acompanha os indicadores de PIB como crescimento. Quer dizer, você olhar lá a produção interna bruta de um país, o setor de construção civil acaba sendo muito relevante normalmente. Mas eu realmente não acho que o que falta é um holofote maior, principalmente por parte das autoridades. Pelo contrário, eu tenho muita descrença e desconfiança nessa locação de recursos centralizada na mão do governo. Eu acho que o governo não é um ente clarividente que tem condição de compreender um mecanismo complexo de funcionamento do mercado e tomar decisões de cima para baixo na alocação desses recursos escassos que, mal ou bem, acabam competindo sempre pela melhor oportunidade de investimento. Então, eu acho que se é ou não o setor de construção civil que deve deslanchar, quem deve responder a isso é o próprio funcionamento do mercado e da economia livre. Quando você dá esse grau de liberdade maior para os agentes tomarem as suas decisões no mercado, se esse setor for realmente o mais importante no momento ou o que mais tem demanda reprimida, vamos deixar o mercado responder a isso. E eu acredito que, se for o caso, sem dúvida nenhuma, os empresários, muitas vezes gananciosos, eles não gostam de deixar dinheiro na mesa. Então, eles mesmos vão ter total interesse em estar alocando capital para esse setor, porque vão ter bons retornos, dada a grande demanda. Então, me parece que a questão não passa se o setor é ou não relevante e merece um holofote maior. Para mim, a questão é se o governo deve tomar conta e assumir a locomotiva do setor ou não. E a minha resposta, claramente, é não. O governo deve tirar o corpo fora e deixar a economia funcionar de forma mais livre.
Como o Brasil poderá conseguir superar seus gargalos de infraestrutura e de déficit habitacional? A saída está nas PPPs, parcerias público-privadas?
O Brasil tem um déficit de infraestrutura, que é um gargalo enorme, que compõe o famoso custo Brasil, que é um dos maiores problemas hoje de competitividade das empresas brasileiras. Então, solucionar esse gargalo deveria ser a prioridade de todo o governo. Na minha opinião, a melhor forma de fazê-lo é tirar a quantidade enorme de obstáculos criados pelo próprio governo a isso. Quer dizer, em boa parte, a carga tributária é muito elevada, a burocracia é muito grande e a própria presença estatal muito forte nesses setores me parecem que são os principais entraves para o deslanchar aí da nossa infraestrutura. Então, eu acho que a melhor saída que existe é a privatização. Basta nós pensarmos que ainda temos esses principais setores que compõem a nossa infraestrutura, a nossa logística, como os aeroportos, os portos e as estradas e até mesmo boa parte das ferrovias, ainda tem muita presença estatal. Isso me parece um problema. Então, acho que se o governo privatizasse de forma mais acelerada esses setores e deixasse a competição em nível de iniciativa privada funcionar, eu acho que esse é o melhor mecanismo que tem para trazer e atrair investimentos, inclusive do mundo inteiro. Não tem por que negligenciar o interesse do capital estrangeiro nisso. E aí nós vamos ter um investimento muito pesado de investidores e empresas preocupados em ter uma rentabilidade melhor e, portanto, tendo que melhorar, inclusive, a capacidade e o tipo de serviço que oferece, porque isso vai ser transferido diretamente pro seu lucro. Então, acho que deixar o mercado funcionar, atrair capital estrangeiro e nacional e para investimento no setor de infraestrutura é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes prioridades hoje, deveria ser, pelo menos, de todo o governo preocupado aí em destravar esse grande gargalo para o nosso crescimento, que infelizmente acaba sendo sempre assim voos de galinha, né, bem barulhentos, de baixa altitude, em vez de voos de águia com alcance maior e uma sustentabilidade maior também. Então, acho que, inexoravelmente, a saída para esses problemas passa por o governo tirar o corpo fora e deixar a iniciativa privada tomar conta.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta
Itambé. Itambé com você, a companhia certa.